Bruno Rosário, que já está connosco, é editor de Desporto do Observador. Bruno, muito boa tarde, bem-vindo.
Olá, boa tarde, tudo bem?
Euromilhões também com Bruno Vieira Amaral. Um será o Amaral, o outro o Roseiro, não é? Já que são dois Brunos.
É melhor para não haver confusões.
E hoje o Roseiro vai guardar uma assistência para golo para Vieira Amaral no final.
Muito bem.
Bem, começamos com o tema do dia. Bruno, querias aqui abordar a multiplicação de casos na Liga de Covid-19, não é? Ao longo do dia de hoje também foram conhecendo mais alguns e também há pouco parece que já a conclusão vai mesmo existir jogo entre o Estoril e o Futebol Clube do Porto?
Sim, vai mesmo existir, portanto por aí acaba a novela, e quando falamos de Estoril e Futebol Clube do Porto, por norma há sempre novela. Basta recordar a última deslocação do Futebol Clube do Porto, que foi um jogo que durou, digamos assim, 5 semanas, porque o Estoril saiu a ganhar ao intervalo nesse jogo, em 2018. Depois houve aquela questão da bancada, onde estavam os adeptos do Futebol Clube do Porto, ou a maioria dos adeptos do Futebol Clube do Porto, que apareceu com umas rachas em algumas dos seus alicerces, e por uma questão de segurança o jogo acabou por ser suspenso, e só acabou a segunda parte 5 semanas depois. Portanto, este foi a última vez que houve um Estoril Futebol Clube do Porto. Agora, a novela foi diferente. Ontem eu diria que não havia a mínima condição para haver jogo, afinal vai haver. E porquê? O que é que mudou aqui? Ontem, a primeira reunião que houve entre Estoril e Futebol Clube do Porto, onde a Liga também acabou por entrar, não é normal que a Liga entre neste tipo de encontros quando dois clubes estão a tentar adiar um jogo, mas ontem, uma tentativa de mediar as conversas entre os dois clubes também esteve presente. O Estoril tentou por tudo adiar o jogo, porque tinha 30 elementos infectados, não só jogadores, mas elementos de equipa técnica, staff, etc., não só da equipa principal, mas também do sub-23. O Futebol Clube do Porto, percebendo todos esses argumentos, respondeu também com os seus argumentos, ou seja, até mesmo quando o Estoril falou na possibilidade de colocar o jogo na altura da Final Four da Taça da Liga, porque o Futebol Clube do Porto já está eliminado, o Futebol Clube do Porto respondeu, e por aí, na sua ótica, bem, mas é que nós temos aqui um outro problema, que isto vai colocar-se em cima de uma data FIFA, e portanto nós próprios também não teremos alguns jogadores, ou corremos o risco de não ter alguns jogadores, porque serão chamados às suas seleções.
Mas hoje, Bruno, houve uma alteração das regras, não é? Decidida por todos os clubes, e devia estar claro se havia, quando é que, em condições em que é que haveria adiamento dos jogos. Eu sei que os clubes podem decidir isso.
Aliás, que existia e que existe. Ou seja, o mínimo tem de haver 13 jogadores e um guarda-redes. Este é o mínimo dos mínimos que tem de existir. E o Estoril, contas feitas, tinha.
Tinha.
Agora, aquilo que o Estoril, e bem, estava a tentar, era também em nome da verdade desportiva, ou seja, não é a mesma coisa estar a jogar com o Estoril ou estar a jogar com o sub-23.
Com o sub-23, claro.
Tentou adiar o jogo. O que é que mudou na reunião de hoje? Mudou uma coisa que a própria Liga já tinha antecipadamente falado com os clubes que iria mudar, aliás, e todos nós há muito tempo já tínhamos percebido que iria mudar, que teve a ver com a nova regra da DGS para
os dias de isolamento.
Ou seja, quem estiver infectado ou contactos de risco, desde que estejam assintomáticos, passam a ficar apenas e só 7 dias. E como os primeiros casos que o Estoril teve foram confirmados na última quarta-feira, e como depois houve uma cadência até ao boom que começou no fim de semana, mas houve uma cadência de 2 e depois mais 2, etc., contas feitas, o Estoril consegue ter um total de 20 jogadores para ir a jogo com o Futebol Clube do Porto, e portanto acabou por cair por terra essa possibilidade de haver um adiamento. E o que é que se nota também hoje aqui? E hoje, por ter havido mais casos positivos no Sporting em relação ao Ruben Amorim, e ontem tinha sido o Gonçalo Inácio, e também no Benfica, com o Pizzi, o Yaremchuk e o Radonjic, aquilo que eu fui percebendo ao longo do dia, quando falo com os clubes, é que eles próprios, sem que ninguém lhes diga nada, já estão a preparar planos B, porque nunca sabem o que é que vai acontecer na nova ronda de testes. Ou seja, este é o grande problema nesta altura dos clubes.
Essa incerteza.
era a incerteza, ou seja, se no ano passado, até porque a vacinação ainda era uma não questão, havia muito mais do que uma infecção por Covid, porque depois dependia sempre de o jogador tinha ou não sintomas, como é que ele vinha. No caso do Benfica, por exemplo, houve muitos lamentos pela forma como os jogadores demoraram até chegar àquilo que conseguem render normalmente em termos físicos. Neste caso, é um bocadinho estar aqui a jogar à roleta, ou seja, os jogadores podem ter todos os cuidados, mas chega ali à altura da ronda de testes e têm sido basicamente diários e nunca ninguém sabe muito bem quem é que está ou não infectado, até porque os períodos de incubação variam entre pessoas. Isto é normal, como acontece na sociedade e como acontece em qualquer local. E portanto, nesta altura está tudo um bocado a jogar à sorte e ao azar de perceber quem é que poderá ou não ir a jogo, porque não se sabe. Isto é um autêntico mistério, e também já não há propriamente condições para haver bolhas, porque nós estamos numa situação com quase 40 mil casos por dia, com tendência para crescer. Portanto, a questão das bolhas acho que também não, nesta
já
altura,
não vai surtir efeito.
Sim, já não iria resolver muito. Dentro deste Estoril Futebol Clube do Porto, e o facto de ter calhado no dia em que o Liverpool conseguiu adiar o seu jogo da Taça da Liga, da meia-final da Taça da Liga, com o Arsenal, e portanto a questão do calendário fica resolvida quando nós vemos que o Liverpool, que claramente tem um calendário muito mais carregado do que qualquer equipa portuguesa, porque tem ambições na Liga dos Campeões, além de jogar na Premier League, que tem muito mais jornadas do que o nosso campeonato, tem mais 4 jornadas ainda. Há aqui 3 ilações que eu gostaria de tirar, e que, ou seja, não é nem bom nem mau, são ilações que eu continuo com muitas dúvidas. A primeira é: se aquilo que aconteceu no Estoril tivesse acontecido numa escola, numa outra empresa ou inclusivamente na nossa casa, questão, não teria ficado toda a gente em isolamento pelo menos uma semana? Eu arriscar-me-ia a dizer que sim. Tenho poucas dúvidas em relação a isso. Em relação ao Estoril, mesmo depois do mau exemplo da Belenense Sade, onde toda a gente deveria ter ficado logo em isolamento, não ficaram, e depois, passado 3 ou 4 dias, estava a aparecer notícias que havia mais de 100 pessoas a isolamento. Desta vez, e mais uma vez, e isto tem a ver com questões, nomeadamente de delegados de saúde e das opções que eles tomam, não foi tomada essa decisão de isolamento. Há aqui depois um outro ponto que tem a ver com a própria Liga, porque cada vez mais me parece que, depois daquilo que aconteceu no Belenenses de Benfica, aquilo que a Liga quis garantir foi que havia regulamentos que impediam que existissem mais casos, mas não está propriamente preocupada se existe ou não verdade desportiva na competição. Eu não digo que se o Estoril fosse jogar com o Sub-23, o Futebol Clube do Porto tivesse alguma culpa, não digo que as pessoas daqui a um ano ou dois se lembrassem que tinha sido contra uma equipa Sub-23, digo é que, seja para as equipas que estão a lutar pelo título, seja para as equipas que estão a lutar pela Europa, tudo isto acaba sempre por ter a sua influência. E, portanto, aquilo que me parece é que a Liga fez regulamentos para não passar vergonhas e não propriamente para resolver todas as situações. E depois, uma terceira questão, que essa também me continua a fazer questão, que é porque é que em Portugal é um tabu adiar jogos. Sinceramente, não consigo perceber. Em Espanha está a haver outra vez essa discussão, até porque não, os casos continuam a aparecer. Em Itália também há jogos que já estão em risco nesta jornada da manhã, onde vão jogar todas as equipas. Em Portugal parece que é um tabu adiar jogos, também não consigo perceber.
Muito bem, tema do dia, esta multiplicação de casos na Liga Portuguesa, a realização do Estoril Futebol Clube do Porto, tema de dia no Euromilhões. Bruno Roseiro, olhamos também no Euromilhões o futuro. Há aqui 220 milhões de euros para o Newcastle contratar, já aqui em janeiro.
Sim, isto foi uma informação que saiu no Telegraph, não é muito normal aparecer esta informação, mas o facto de aparecer no Telegraph e a maneira como estava embrulhada percebe-se que são fontes mesmo do clube que abertamente assumem o valor que têm para este mercado. O Trippier, o lateral direito do Atlético de Madrid, será a primeira contratação do Newcastle, até por um preço abaixo do que aquilo que se poderia esperar, porque é a pior coisa do mundo, é um clube dizer nós temos X para contratar, porque qualquer clube vendedor vai sempre puxar o preço para cima. O Trippier, pelas informações que estão a sair na imprensa inglesa, sairá ou chegará a Newcastle por 14 milhões de euros, quando o Atlético de Madrid o comprou por mais de 20. A situação do Umtiti, o central do Barcelona, também parece resolvida e chegará por empréstimo, até porque o Barcelona aquilo que quer é libertar salários para poder inscrever jogadores. É esse, nesta altura, o seu problema, e o próprio Newcastle, assim, poderá fazer um empréstimo do jogador sem estar, digamos assim, poupando na verba total que tem para contratações, e depois aparecem aqui já nomes, Wijnaldum, Aubameyang, Martial, Filipe
Coutinho,
Dele Alli.
Dele Alli. Bruno, não achas que desta lista de jogadores, não sabemos se vão ser todos contratados ou alguns contratados, que está a haver aqui uma aposta clara em jogadores experientes, com alguns problemas nos clubes em questão, para obter resultados imediatos? Não há aqui uma aposta de futuro, é imediata, não?
Eu acho que o Newcastle está à procura do seu Agüero. E porquê? Quando nós voltarmos muito atrás em relação àquilo que era o City...
O City, exato. O City em 2012.
Foi conseguindo construir um plantel com jogadores que já eram um bocadinho melhorzinhos para o nível que tinham, mas depois faltava-lhe a estrela. Faltava-lhe uma estrela que pudesse depois funcionar de farol para farol de um projeto onde dinheiro não queria faltar. Aliás, ainda hoje nós vemos, basta ver aquilo que o Guardiola já gastou com centrais e pronto.
É um consórcio saudita que comprou o Newcastle, não é?
Sim, sim.
Foi, ele pretende, portanto, isto é um fundo, digamos assim, o Public Investment Fund, que tem capital saudita. A Premier League diz que só aceitou esta venda porque tinha a garantia de que o reino da Arábia Saudita não iria controlar o clube. Eu sinceramente não acredito nisso, acho que eles próprios também não acreditam muito nisso, mas naquela altura, mesmo depois da pressão consentida da Amnistia Internacional, que foi sendo feito, eles acabaram por aceder.
Bruno, estamos aqui a ficar sem tempo. Porque é que isto pode afetar clubes portugueses? Ainda não percebi esta ligação aqui deste investimento no Newcastle.
Pode afetar por uma razão, porque se estes jogadores de primeira linha começarem a falhar em termos de contratações, é muito provável que o Newcastle tenha de cometer loucuras. E quando eu falo em loucuras de bater uma cláusula de rescisão de um Luís Dias, por exemplo.
Okay.
E tendo em conta este mercado, tendo em conta que vai existir a Taça das Nações Africanas, que vai afastar uma série de jogadores que jogam nos principais campeonatos europeus, tendo em conta que vai haver datas FIFA que vão condicionar e muito também os clubes, tendo em conta que a própria situação da Covid impede muitas vezes que se façam os habituais exames médicos para assinar contratos. O Newcastle, se não conseguir nenhuma destas estrelas num período de uma semana,
poderá
uma
vir
semana
aqui
e meia,
às compras, não é?
Corre o risco de ter de cometer obrigatoriamente uma loucura até para dar um sinal ao mercado. E vamos lá ver até que ponto é que essa loucura não se poderá chamar Luís Dias.
Muito bem, rapidamente, Bruno, vamos ao passado, e hoje para celebrar o aniversário de Vinnie Jones, ótima recordação dos piores de sempre da Liga Inglesa, mas já com uma dimensão assinalável no cinema. A história de Vinnie Jones é espetacular. Acho que todos gostamos de Vinnie Jones.
Não, todos.
Amaral, gostas de Vinnie
Jones? Eu adoro o Vinnie Jones.
Que ele tem uma paixão assolapada por ele.
É que ele era mau e continua a ser mau no cinema.
No cinema é
sendo,
tipo mesmo papel,
sendo excelente, não é?
Sim.
Poucos jogadores se podem gabar de ter abandonado a carreira e depois ter feito uma carreira que foi bastante razoável no cinema, sobretudo nos filmes do Guy Ritchie.
Do Guy Ritchie. É aí que ele se inicia em 98, ainda jogando, acho que no Queen Park, acho que ainda faz uma última época em que praticamente joga para aí dois jogos.
Deve ter partido umas quantas pernas.
Sim, sim, algumas. A minha assistência para gol é, esta parte eu não sabia, ele até no Law and Order, na série, que já deve ir para aí na 20ª e picos de temporada,
sim, sim.
Fez agora uns episódios, agora este último ano, essa parte eu não sabia. Para mim ele vai ser sempre o Vinnie Jones do Snatch e do Gone in 60 Seconds, isso é, sobretudo do Snatch, que é uma obra-prima. Estamos a falar do jogador que tem outro recorde, como nós ontem estávamos a falar, que muito provavelmente ninguém vai bater, que é o vermelho mais rápido de sempre. Portanto, o jogo começou e 3 segundos depois ele conseguiu ser expulso.
Ele era jogador para ser expulso antes do jogo começar.
É verdade.
À vontade, à vontade. Ele conseguiu fazer um carrinho numa mascote. Estamos a falar aqui do nível.
Esse é um genocida.
Ele tem uma história de pertencer muito rapidamente ao Crazy Gang, que era ele e mais alguns do Wimbledon, que fazem uma caminhada da 4ª divisão até à Premier League. E então eles eram do pior.
E ganharam a Taça da Inglaterra ao Liverpool.
Exatamente. E eram do pior a fazer principalmente partidas aos colegas de equipa, aos próprios treinadores, e depois acho que ele formava ali uma dupla temível também com o John Fashanu, não sei se se lembram.
Já que falamos em filmes.
O Fashanu
era o artista.
Era o artista,
este, este era outro artista. Este era um artista de outro gabarito. E eu lembrei-me dele também, não só porque ele hoje faz 57 anos, porque ele tem uma coisa que para mim é uma espécie de cereja no topo do bolo, que é, ainda era jogador em 92, portanto estamos a falar há 30 anos, ele ainda era jogador, e 92, o mesmo ano em que leva o cartão vermelho mais rápido de sempre, é ele que apresenta um programa que acabou depois por ter poucos episódios na televisão sobre as entradas mais duras de sempre no futebol.
Quem melhor?
Portanto,
quem
ele
melhor?
Próprio.
É um especialista.
Próprio,
um conhecedor da matéria.
As suas e as dos outros, e as entradas mais duras, sendo que isso acabou por depois lhe valer uma sanção da Federação Inglesa. Ele foi ouvido, pediu muitas desculpas, disse que não voltaria a fazer coisas más, e pronto, e passado uns meses voltou a ser expulso e voltou ao que era.
Tudo ao mesmo.
Acho que isto é das personagens, ou seja,
faz hoje anos,
para quem
Vinnie
gosta
Jones,
de futebol, dá vontade de não gostar dele, mas para quem gosta de personagens, claramente o David Jones é uma personagem recomendável.
Uma grande personagem.
E não há aquilo que ele fez ao Gascoigne. Isso aí é melhor procurarem, é melhor não falarmos aqui sobre
okay,
isso.
Ok, vamos ver ao YouTube.
As fotografias dizem tudo.
Vinnie Jones no fecho do Euro Milhões com Bruno Roseiro e Bruno Vieira Amaral. Roseiro Amaral, até amanhã. Abraço.
Até amanhã.
Até amanhã.
Rádio Observ...
Seja bem-vindo aos últimos instantes do até agora melhor jogo deste Campeonato da Europa.
Minuto 90. Em cima do apito final, o resumo dos jogos deste europeu. Os golos, os casos e os melhores e piores em campo.
Finalmente voltamos a ouvir gritos de gol na bancada.
Minuto 90. No final de cada jogo, aconteça o que acontecer, na Rádio Observador.